O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet, Regale Cozinha e Academia Top Fit.
Olá galera, começando mais um Telecast, dessa vez aqui eu, Celso Chigami, junto com Fred Figueroa e Rafael Brasileiro, para a gente analisar a partida entre Sport e Chapecoense, onde o Sport venceu, na verdade goleou a Chape por 5-1 na Ilha do Retiro, numa partida que, do meu ponto de vista, acho que a gente pode puxar aí pelo gancho de Rodney Wallace, que ganhou aí, pelo menos ao que parece, a preferência do técnico Oswaldo Oliveira para a lateral esquerda, e foi autor de 2 dos 5 gols do Sport, né? Ainda que tenha contado com um pouco de sorte nos 2 gols, pelo menos ao meu ver. Fred Figueroa, o que é que você achou desse confronto? Confronto que, inclusive, tirou o Sport da zona de rebaixamento depois de o Leão amargar várias rodadas no Z4, não é?
Verdade. Esse foi um confronto que, no final das contas, ele acaba sendo bem simbólico para a saída da zona de rebaixamento, já que saiu com talvez a melhor atuação do Sport na temporada, né? Qualquer boa atuação que o Sport venha a ter nesse brasileiro vai ser a melhor da temporada, porque o time foi muito mal, tanto na Copa do Nordeste quanto no Pernambucano. Então, foi uma atuação em que o Sport mostrou um arsenal maior de possibilidades. O time conseguiu atacar de forma mais ampla, variando.
Compacta também, né? Um time mais compacto, exatamente, do que eu já havia visto o Sport nessa temporada.
Samuel Xavier vinha sendo quase que o único desafogo ofensivo, uhum, pela direita, e Rodney conseguiu, de fato, dar volume àquela lateral esquerda. Até me surpreendeu, no telecast passado, depois do empate contra o São Paulo, eu cheguei a dizer que eu fui na contramão da euforia que alguns criaram em torno de Rodney. Eu achei que ele até talvez tenha sido pior em campo contra o São Paulo. Cássio discordou de mim, e nas redes sociais muita gente discordou. Eu cheguei a escrever no Twitter que eu nem pensaria 2 vezes em escalar René para essa partida, mas de fato Rodney me surpreendeu por 2 motivos. Assim, primeiro, muita consciência na defesa de jogar sério. Ele ainda tem alguns erros de um pouquinho estabanado num lance ou no outro.
Ele compensa
o posicionamento com muito vigor físico e jogou muito sério atrás. Então, assim, esse fato de jogar sério, ele estava apertado, ele dava um chute, ele não inventava, foi o primeiro ponto, que é um ponto que a defesa do Sport toda precisa assimilar. E ofensivamente, toda bola que ele pegou, ele construiu algo. Seja um cruzamento com algum perigo, sejam os dois gols, ou várias bolas que ele conseguiu escanteio. Porque ele realmente ele tem uma entrada na área aguda, contou com o Gabriel Xavier, que para muita gente tem uma partida discreta, mas joga de forma muito inteligente,
fundamental,
dificilmente.
Fundamental na cobertura ali, pô.
Fundamental, né? Não te ouvi muito bem.
Foi fundamental na cobertura.
Foi. É um jogador que discretamente, Gabriel, ele vem sendo muito importante pro Sport. Assim como do outro lado, Everton Felipe, pra mim, também fez sua melhor partida no Sport. Partidaça de Everton Felipe. Acho que ele...
Eu quero até fazer um comentário sobre Everton Felipe, Fred.
Então, a hora
mas agora. Continua essa...
Não,
posso fazer?
Pode fazer.
Everton Felipe, ele fez um bom começo de jogo, né? Tava mais confiante do que de costume. No começo ali, na primeira metade do primeiro tempo, ele acertou aquele drible, 2 dribles em sequência, uma saia e uma puxada assim, ali na lateral, perto de Oswaldo. E aí, aconteceu exatamente o que vem acontecendo. Na hora de dar aquele passo para a mancha, abrindo, ele acabou errando, né? Mas ainda assim tinha sido um belo lance. Só que depois daquele lance ele tomou 2 pancadas, né? Os jogadores da Chapecoense, não, é assim, jogador de futebol tem disso, não gosta de tomar drible, principalmente se for de um atleta mais novo. Tomou 2 porradas em sequência, uma delas deveria ter sido amarela, exatamente, muito claro ali, né? O árbitro muito mal nos critérios de amarela, errou para os 2 lados bastante. Ato meio perdido, na minha opinião. A sorte dele é que o jogo correu tranquilamente, independentemente dele. Mas ele, depois daqueles 2 lances, aconteceu o que a gente já tinha comentado, Fred. Não sei se foi em off ou se foi em alguma gravação, que Everton sente a pressão. Ele sente quando o zagueiro chega mais duro nele, o zagueiro sempre chega mais duro nele, porque sabe que ele é um jogador agudo e logo no começo do jogo sempre tem aquele tranco a mais nele, ele vinha sentindo, e ele de fato sentiu. E depois que ele sentiu, foi que veio a coisa mais importante. Ele arriscou um chute de fora da área, já no segundo tempo, na entrada ali pela direita, e pouco depois saiu a jogada do gol, aquela arrancada que ele arriscou o drible, aí sim, ele arriscou o drible, e acredito que uma das primeiras vezes aí, nessa titularidade, nesse período de titularidade de Everton Felipe, ele completou uma jogada. Ele acertou o drible e acertou o passe na medida para Samuel Xavier, que deu início àquele gol de Diego Souza. Então, assim, depois dali fez uma bela jogada. Sem dúvida. Pelo conjunto da obra, inclusive pelo drible da vaca do Everton
Felipe. E Everton Felipe, exatamente. A consciência de Gabriel Xavier. De Samuel Xavier. Quando ele viu que complicou, ele teve uma consciência. Foi um meio cruzamento, meio passe, porque ele já estava dentro da área, né?
Pois é. Então, assim, sobre Everton Felipe, eu queria destacar isso, que pode ser, o tipo de lance. É muito emblemático, há muito tempo eu venho falando sobre Everton Felipe, sobre a importância dele começar a acertar a jogada até o fim, né? E é muito emblemático porque, para mim, é a primeira, de fato, que ele acerta a jogada do começo até o fim de maneira efetiva, participou de toda a construção da jogada ali, acertou o passe, enfim. Eu acho que isso pode fazer dar um acréscimo na autoestima do jogador, que pode refletir numa sequência de melhores desempenhos, que, concordo com você, já vem sendo muito mais do que satisfatórios pelo conjunto da obra.
Exatamente, Celso. E aí você tem em Oswaldo, na escalação de Oswaldo de hoje, e no desempenho desses jogadores que ele escolheu, uma situação tipo Ronaldo Alves e Rogério vieram para ser titulares. Uhum. Mas as boas atuações recentes de Matheus e de Everton Felipe levaram Oswaldo Oliveira a segurá-los na equipe titular. E eles responderam bem. Então, eu não sei como será o processo, o que é que Oswaldo vai esperar para fazer o processo de tornar Ronaldo Alves titular e Rogério titular. Mas também não sei, eu acho que não vai pular nenhuma etapa.
Matheus, ele a vai consciência... Matheus vai precisar esperar muito não, meu amigo. Daqui a pouco tem entregada aí.
Mas de qualquer forma já é mais uma partida boa.
Não, é assim, eu vou repetir o que eu falei no último telecast. Contra o São Paulo, você até argumentou, ganhou dois por cima, mas em dois lances ele podia ter entregue o jogo. Num pênalti infantil e numa recuada para Magrão, que até agora eu não entendo para que ele fez aquilo.
Mas de qualquer forma,
como você falou, os caras vieram para ser titular, vai esperar o quê? Entregar? Sei não, Fred.
Eu não sei, mas eu não tiraria. Meu titular hoje é Matheus. Eu não tiraria. Tem que haver algum fato novo para tirar. Não há motivo para tirar hoje. A não ser que nos treinamentos...
Fred, Ronaldo Alves... Hoje realmente não é o caso de tirar, não, mas também não acho que vai demorar, não. Matheus Ferraz é um. Infelizmente é um jogador que de vez em quando ele dá uma entregada. Mas vamos ver, concordo com você. Vem de duas partidas boas, mas agora tirar não é pra tirar, né?
O Ronaldo Alves tem que. Uma Série A, ele não tem experiência de Série A. Já disputou tudo, mas não é assim. Eu acho que Oswaldo de Oliveira faz a transição, faz o processo da forma que tem que ser feito. Todo mundo imaginava Rogério titular contra o Chapecoense, ele manteve Everton. Inclusive, durante o jogo, eu comentei, veja só, pelo desempenho que Everton vem tendo, eu não duvido que ele comece a experimentar Rogério no lugar de Edmilson.
Eu botei isso também no Twitter, na hora. Na Edmilson, hora que ele substituiu Edmilson, eu coloquei isso também.
Edmilson, e quando ele substituiu, até confirmou o que eu vinha dizendo. Porque Edmilson, queira ou não queira, já tá passando da hora. Edmilson veio para resolver um problema pontual, conseguiu resolver esse problema pontual, mas ok, já não mostra futebol para ser um atacante titular de um clube de Série A.
Mas o Fred, Rogério ia fazer esse papel de centroavante, de ser o cara
fixo na frente? Eu não sei.
Eu acho que tem um esquema sem centroavante.
Teria que ser um esquema sem centroavante. Hoje eu não vejo essa mudança acontecendo. Eu imagino que quarta-feira em Salvador o Sport seja o mesmo. Eu não imagino Rogério titular e não imagino Ronaldo Alves titular. E aí as coisas vão ter que acontecer aos poucos. Talvez um amarelo, um terceiro amarelo, uma possibilidade de entrada. Mas é uma base do futebol, né? Oswaldo, de fato, conseguiu dar uma organizada na casa. E foi muito aos pouquinhos, né? O Sport dava um sinal melhor ali, dava outro sinal ali. E aquela partida contra o Atlético Mineiro, eu lembro de ter falado que aquele jogo deixou uma coisa muito positiva. Além de poder de reação e tal. Foi o Sport destravou ofensivamente. O Sport quebrou aquela convicção que a gente tinha de um time que não consegue criar. O Sport conseguiu fazer 4 gols naquela partida, já fez 2 gols contra o Fluminense, e hoje fez 5 gols, obviamente, que a partida, depois que você fez o terceiro, a partida, ela se abre totalmente, mas o time foi lá e fez, né, tem jogadores rendendo bem, você começa a ter, eu lembro que eu já falei aqui também em outros telecasts, na hora que os dois laterais começarem a ter uma atuação nota 5, esse time vai melhorar. E hoje, os laterais, não foi René, foi Rodney, mas tiveram nota acima de 5. Samuel Xavier vem muito bem. Isso ajuda o Sport, porque o Sport desafoga. É. E como o Celso analisou, a dupla Gabriel Xavier, Rodney, e a dupla Samuel e Everton, talvez tenha sido o melhor jogo dessa composição do Sport nas laterais. De cobertura,
eu acho,
de triangulação.
Eu acho que as laterais compõem um dos cenários de mudança, exatamente do jeito que você falou, inclusive analisando como duplas ali nos lados do campo do Sport. Mas eu queria analisar também outra mudança que eu acho que hoje foi definitiva, e já vou te perguntar direto. Serginho hoje, ele é reserva ou é segundo reserva no Sport?
Celso, eu vou te confessar que eu não tenho essa resposta. Eu vim me perguntando isso, né? Silenciosamente, dirigindo, estou na redação do diário, estava no estádio, e vim me perguntando. Eu não tenho essa resposta muito clara na cabeça, mas uma coisa que fica claro com a entrada de Mancha é que Richelli consegue jogar mais próximo
o futebol de Richelli, né?
O futebol de Richelli. E aí, meu amigo, é muito melhor ter Richelli jogando na função de Richelli do que ter Serginho na função de Richelli.
Porque Serginho não consegue fazer a função que Richelli faz na cabeça de área.
Exatamente. Richelli hoje fez uma grande partida novamente. É um jogador que eu falei no último telecast. Não adianta ficar... Às vezes a gente esquece de elogiar Richelli. Tamanho a regularidade em alto nível que ele tem. Ele é o melhor jogador do Sport, certo? Para o cenário nacional. Ele é um grande jogador desse time do Sport. Diego Souza, obviamente, é um líder. É o que define, é o que resolve. É um grande... Assim, eu tô até... Não tenho tanta convicção em concluir essa frase, mas até em termos de patrimônio, é isso que eu quero dizer. De termo de poder chegar na seleção brasileira.
De potencial, futuro. Pronto, de potencial. Se você for pensar assim, quem tem mais chance de estar jogando na Europa em 2, 3, 4 temporadas?
Exatamente.
Diego Souza já está em outro...
Em outro patamar da carreira, né?
Richelli é muito novo e tá jogando um futebol bem, bem impressionante, muito sólido na Série A. Muito sólido.
O Sport começa a ter uma coisa positiva, que o Sport tem Magrão, Duval, Richelli e Diego Souza, estruturando, inclusive emocionalmente. E o papel que esses caras exercem, sabe, Celso, de pedir para aplaudir outro. Teve uma coisa que não sei se na televisão passou, foi, ficou tão claro isso. Quando o Ronaldo fez o quinto gol, até por ser o quinto gol, porque todos os outros gols os jogadores fizeram a maior festa, né, se abraçaram, tudo. Talvez por ser o quinto gol, o time todo comemorou ali, abaixou a cabeça e foi recuando.
Né? Correu para Ronaldo, né?
Não, e Ronaldo foi sozinho lá para lembrado ali, para dar geral. Aí Diego Souza viu, Diego Souza estava mais ou menos na intermediária, viu, tentou chamar o grupo, assim, mas a turma estava realmente 5-1, né, andando para trás. Ele correu, pegou o Ronaldo, abraçou o Ronaldo e veio trazendo o Ronaldo pela mão por todo o caminho da social, né, que é uma espécie de retorno que os jogadores do Sport fazem, né, pra, depois dos gols, até para serem aplaudidos e tal. Então é um papel do líder, né, de fato exerce essa função. Então, o Sport foi caminhando aos pouquinhos para chegar nessa situação de hoje, sair da zona de rebaixamento por causa do saldo de gols, né? Apenas saldo de gols separa o Sport da zona de rebaixamento, uma vitória imprevisível do Botafogo.
Não, isso quer dizer, não é só de gols, não. Essa vitória aí que, meu amigo, quem botou na loteria esportiva tá rico. Quem botou esporte em bet tá rico.
É, essa do Botafogo sobre o Inter foi completamente inesperada. E sim, mas o que é, já partindo um pouco para esse cenário, a gente pode debater muito mais no podcast. A leitura disso aí é o seguinte. Não é porque o Sport está fora da zona de rebaixamento que muda, obviamente, psicológico, confiança para os próximos jogos. O Sport adquiriu essa confiança. Isso é uma coisa importante de se manter, de tentar jogar aquilo que a gente falou de uma tabela um pouco melhor que ele tem agora para trabalhar. Mas Sport, Curitiba, Figueirense, Chapecoense, os times que estão acima, os times que estão abaixo, Botafogo, Santa Cruz, Curitiba, esses times vão brigar muito. É Vitória que está nesse contexto. Eu tiro até o América Mineiro, que eu acho que o América Mineiro vai ser rebaixado. É o único time que você olha assim, vai ser rebaixado.
Não tem força, né?
Exatamente, não tem força, não tem mobilização.
Tirar,
não tem... É. Esses outros times que eu citei, eu não vejo nenhum deles com cara de quem vai embicar e perder completamente a competitividade. Né? O Curitiba não consegue ter uma sequência, não consegue deslanchar, mas está longe de ser um time saco de pancada. O Santa Cruz, que hoje é o pior time, né, nesse momento do campeonato, né, 26 derrotas em 7 jogos, também não é um time que você já condene. É um time que tem alguns pontos positivos, que consertando outros, esses pontos positivos podem voltar.
O América nem de longe tem o potencial ofensivo do Santa Cruz.
Exatamente, que tem Keno, Grafite, o Santa Cruz consegue criar com muita facilidade.
Tem o João Paulo, que quando joga bem realmente faz a diferença.
É outro padrão.
Ó, o podcast
agora começando, sim, né? É, Vitória, esses times que a gente citou aqui, todos eles têm pontos positivos para tirá-lo dessa situação. Eu não vejo, por exemplo, no Botafogo. Não vejo. Mas tá sobrevivendo, tá lutando, né? Acontece aquilo que a gente... Acontece muito com o Botafogo, um pouco do que acontece com o Sport, é aquilo. Quem larga mal, rapidamente absorve o espírito de lutar contra o rebaixamento muito cedo. Isso é bom pro time. Quando você consegue algum resultado, porque você fica aguerrido, né? Mas aí, isso é um assunto pra gente debater mais no podcast, explicar essa ultrapassagem, né? Esse X aí que aconteceu. Um pouco mais cedo. É, um X foi, porque foi X incluindo a saída, a troca de posição, né, na zona de rebaixamento.
Posição no Z4, né? É um X pesado. E um X que ele vem num momento muito claro de ascendência do Sport e de queda do Santa Cruz. Queda
do Santa Cruz. Né? Maior até do que a ascendência do Sport, do que a ascensão do Sport.
Ascensão.
A queda do Santa Cruz é a ascensão.
Qual foi o lance mais legal da partida de hoje? Foi o gol de Diego, o lance mais legal. O gol de Diego, a dancinha de Rodney.
Eu não vi a dancinha de Rodney, tava muito do outro lado.
Pois assim,
assista, viu? Cumbia, né?
Meu irmão, Carlitos Teves ali ficou com... Deve ter olhado assim, meu amigo, vou lhe dar uma aula de cumbia, viu? Porque aquilo não é cumbia
tudo. Só porque eu quero deixar a certeza de que eu fui claro sobre o caso do Serginho, meu titular hoje seria Ronaldo. Mancha pra mim seria banco. Faz tempo que eu defendo isso, né, Fred?
Eu só, Celso, eu me assustei, ainda que jogando na lateral direita, com Ronaldo, com a postura de Ronaldo contra o Curitiba. Então eu recuei um pouquinho ali de... Fez muita falta. Ele foi um dos pontos de em que o Sport se deixou pressionar. Então desde ali eu venho mais calado em relação às críticas a Serginho. E eu te confesso que nesse momento eu não tenho uma opinião formada sobre o titular da cabeça de área. Eu te confesso que de fato eu não tenho.
Mas você tá bem.
Eu vou me dar o direito de pular essa resposta no vestibular e depois eu volto para responder.
Então beleza. Rafa, tem mais alguma coisa para acrescentar desse confronto?
Eu não. Vamos embora, já falaram tudo. Amanhã tem podcast.
Vamos embora. Segunda-feira tem podcast. Não esqueça, galera. Terça-feira tem H-Menon novo no ar.
Abraço.
Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Tem 16 páginas agora para corrigir aquilo diário.
Boa sorte.
Abraço.